Evangelho segundo São Mateus, capítulo 3, versículo de número 13. Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João Batista. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Esta é a narrativa do batismo de Jesus. Jesus foi batizado por João Batista. E o batismo de João Batista é identificado no Novo Testamento como o batismo do arrependimento. João Batista foi aquele que preparou o caminho para a chegada do Messias. E ele percorria as regiões da Palestina de então, convocando as pessoas para que se preparassem para o Messias. E ele dizia: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Façam caminhos planos para o Messias, porque o Messias está chegando. E quando Jesus entra em cena, João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que quando Jesus chega para ser batizado, João diz assim: não entendo. Você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e vem se submeter ao batismo de arrependimento? O que João Batista está dizendo é: você não precisa se arrepender, você é o próprio Messias que acabou de chegar. Você não precisa desse batismo, na verdade, eu é que preciso ser batizado por ti. João Batista anunciava: chegará aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista dizia aos seus circunstantes: eu os batizo com água, mas aquele que vem depois de mim batizará com o Espírito Santo. Então, o que João Batista está dizendo: olha, não faz sentido eu ser batizado, eu batizar você. Eu é que tenho que ser batizado por ti. O meu batismo é o do arrependimento. Eu quero o batismo do Espírito que você pode me dar e você pode me colocar dentro dessa realidade do Espírito de Deus. Mas Jesus responde dizendo: não, vamos cumprir toda a justiça. O que ele está dizendo? Ele está se identificando absoluta e completa e plenamente com Adão. Jesus está cumprindo a justiça. Em outras palavras, Jesus está dizendo a Deus sim, enquanto Adão disse não. Em Jesus, a humanidade está dizendo sim para Deus. Em Adão, a humanidade disse não para Deus. Mas em Jesus, a humanidade toda está dizendo sim para Deus. É isso que quer dizer cumprir toda a justiça. E nesse momento em que Jesus cumpre toda a justiça, submetendo-se a esse batismo em nome de toda a humanidade, abre-se o céu, repousa sobre Jesus, na forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo de Deus, e do céu se pronuncia a voz de Deus, apontando para Jesus: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Se eu pudesse sublinhar esta frase e escolher uma palavra, eu sublinharia a palavra este. Toda a ênfase da declaração de Deus está nesta expressão, este Jesus de Nazaré é o meu filho amado. É como se Deus estivesse dizendo, agora sim o meu filho está presente na história. Imagine que ao longo de toda a história, os seres espirituais e mesmo os homens de coração mais sensível ficaram a se perguntar, onde está o Filho de Deus? Onde está este ser criado à imagem e semelhança de Deus? Nosso poeta já disse, não sei se em tom irônico ou em tom elogioso, já que a poesia é também uma propriedade de quem a ouve, eu faço a opção de interpretar. O nosso poeta disse, a raça humana é uma semana do trabalho de Deus. Na minha ótica, é uma ironia. Olhar para a raça humana e para o mundo que nós construímos, dizendo, essa raça humana é uma semana do trabalho de Deus. Adão é tudo quanto Deus consegue fazer, é o ápice do seu trabalho. O máximo do trabalho de Deus é Adão? Aqui no batismo de Jesus, Deus responde, não. O máximo do trabalho de Deus é Jesus. O ápice da humanidade é Jesus de Nazaré. Este Jesus de Nazaré é o meu filho amado. Eu imagino os céus dizendo, agora sim conseguimos enxergar o ser humano como Deus o planejou, como Deus o sonhou. Agora sim conseguimos enxergar a imagem de Deus refletida em termos absolutos na face de um ser humano, em Jesus de Nazaré. É por isso que a nossa peregrinação espiritual, como discípulos de Jesus, como talmidim de Jesus, não é necessariamente ou apenas de um lugar para o outro, da terra para o céu, do inferno para o céu, mas de um estado de ser, o Adão, para outro estado de ser, Cristo. Para que a nossa identificação com Adão, que disse não para Deus, seja suplantada pela nossa identificação com Jesus Cristo, aquele de nós que disse sim para Deus. Por isso é que, na linguagem dos apóstolos, nós nos identificamos com Cristo. Por isso é que, na linguagem do apóstolo Paulo, assim como pelo pecado de um só homem veio condenação e morte para toda a raça humana, pelo ato de justiça de um só homem, pelo sim de um só homem, a todos os homens se estende a salvação. Por isso é que Paulo, no capítulo 6 da sua carta aos Romanos, diz assim que nós nos identificamos com Cristo e nós que cremos em Cristo nos assemelhamos a Ele na sua morte e na sua ressurreição. Nós não somos mais a imagem de Adão apenas, mas nós carregamos conosco a imagem do Cristo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 15, diz que Jesus Cristo é ao mesmo tempo o último Adão e o segundo homem. Em Jesus morre uma raça ou uma condição da raça humana e nasce uma outra condição de raça humana. Esta é a interpretação mais correta da afirmação do apóstolo Paulo, que diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Isto é, aquele que está identificado com Jesus o Cristo, também ouve da parte de Deus, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quando se diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, na verdade, aquele que está em Cristo é nova criação, faz parte de uma nova humanidade. Assim como trazemos a imagem do primeiro homem, o Adão, nós também trazemos a imagem do segundo homem, Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Essa é a nossa caminhada espiritual, transitar pela bênção de Deus e carregados pelo poder do amor de Jesus, da nossa condição em Adão para a nossa condição em Cristo Jesus, para que a imagem de Deus seja plena em nós e que Deus olhe para nós e diga: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Esta é a minha oração. A minha oração é que a cada dia eu seja transformado, eu tenha a vivência de abrir mão da minha prepotência e me renda às mãos de Deus, e que a semelhança de Cristo eu também diga sim para Deus, que a semelhança de Cristo eu abra mão da minha própria vontade e eu diga: Deus, eu estou aqui para viver segundo a Tua vontade, eu estou aqui clamando que a Tua vontade seja feita na terra onde eu estou e em mim como é feita no céu. Eu quero ser como Cristo, eu quero também que Deus olhe para mim todo dia e diga o seguinte: meu filho, você está cada vez mais parecido comigo, e eu convido você também a fazer a mesma oração.